já estamos em tempo de informação com o António Feliciano. Vamos para já aos títulos. Boa noite, Feliciano.
Muito boa noite. Scooter atirada ao Nabão no dia de Natal foi resgatada pelos bombeiros em plena levada. Filipa Fernandes será o rosto da renovada Nabantina. Independentes pedem mais atenção aos comerciantes do mercado e sugerem redução dos encargos com as taxas. Teremos ainda a nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
E a Rádio Eds deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Eds.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu com períodos de muita nubosidade, ainda aguaceiros fracos e pouco frequentes nas regiões norte e centro, mais prováveis no litoral, e que poderão ser de neve acima dos 1.400 metros até o início da tarde. Vento fraco tornando-se moderado no litoral e nas terras altas a partir do final da manhã. Alguma neblina ou nevoeiro matinal e pequena descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 8 graus para a Guarda, 9 para Castelo Branco, 14 para Coimbra, 15 para Tomar, Santarém, Lisboa e Évora, 16 para o Porto e Leiria e 18 para Faro.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Os bombeiros de Tomar recuperaram neste domingo uma scooter que tinha sido atirada para o Nabão. A operação decorreu no braço de rio situado na levada. Por aquilo que a Hertz apurou, o veículo estava avariado e, por isso, inativo desde há algum tempo. Mas, mesmo assim, alguém se terá sentido incomodado com a presença da scooter, de tal forma que, durante o dia de Natal, a atirou à água. A proprietária só deu por falta do veículo neste domingo. A Polícia de Segurança Pública foi alertada para a presença da scooter dentro de água, relativamente perto da residência da cidadã em causa, e chamou os bombeiros. Os soldados da paz nabantinos recorreram a um veículo escada para retirar o motociclo, numa operação que envolveu ainda os mergulhadores que entraram no Nabão via levada e prenderam os cabos na scooter para a içarem com segurança.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Filipe Fernandes, o rosto mais visível na animação cultural e educativa da Junta Urbana de Tomar, vai ser a nova presidente da Nabantina. As eleições, que ficam então marcadas pela sua realização nesta segunda-feira, e sendo que a sufrágio estará assim a única lista liderada pela jovem, enquanto que a mesa da Assembleia Geral continua entregue a João Simões, enquanto o Conselho Fiscal terá como presidente Luís Graça. Ainda pela direção, Manuel Ferreira será o vice. Em jeito de antecipação ao ato eleitoral, a Hertz falou com Filipa Fernandes, a futura presidente da Nabantina, sucedendo no cargo a Maria Júlia Filipe. Ficaram, para início de conversa, os motivos pelos quais aceitou este desafio.
Quais foram os motivos? Basicamente foi um convite feito que agradeci e aceitei, com muito agrado, obviamente, porque considero que a Associação Nabantina, sendo a associação mais antiga de Tomar, é merecedora de trabalho e que alguém lute por ela. E é nesse sentido que decidi agarrar este desafio e tentar então fazer alguma coisa mais pela Nabantina.
O que é que podemos esperar desta direção, destes novos órgãos sociais que se aprestam então para tomar conta dos destinos da Nabantina?
A nova direção, posso dizer que é uma direção muito, muito diversificada, muito dinâmica, tem diferentes áreas envolvidas, diferentes pessoas bastante motivadas, e o que é que se pode esperar? Muito trabalho, muito investimento na nossa Nabantina, na nossa banda, que também é uma grande banda, não esquecendo, obviamente. E trazer também algum movimento mais para Tomar.
Escassos dias da reabertura do renovado mercado municipal, cenário que irá concretizar-se na primeira quinzena de janeiro, os independentes chamaram a atenção do restante executivo camarário para uma quebra significativa que os comerciantes têm registado ao longo dos últimos anos na respectiva atividade. A este propósito, o vereador Pedro Marques recordou as deliberações tomadas pelo município para compensar os comerciantes, deliberações essas que, recordou, estão por cumprir.
Os comerciantes perderam muito da sua atividade comercial nos últimos anos. Perderam muitos clientes. E, portanto, eu acho que há que repensar isso em termos de preços. Ou seja, a situação da atividade económica deles em 2013, ou 2011, ou 2012, é completamente diferente. Para pior. Porque houve muitas pessoas que desabituaram-se ao mercado, têm outros fornecedores e não vão lá. E, portanto, aqui, e os custos deles são os mesmos, para não dizer superiores. Mas em termos fiscais, durante estes anos, quem tem atividade comercial sabe que são mais exagerados. Por outro lado, há duas notas que eu queria deixar. É que há duas deliberações de Câmara, tomadas por unanimidade, que nunca foram cumpridas. Uma foi quando o mercado encerrou, que se liberou, que os comerciantes ficaram uma série de meses sem atividade, e deverão-se fazer o levantamento dos prejuízos que tiveram para que fossem ressarcidos desses prejuízos. Nunca o foram. E depois, também, se falou nesse assunto, não sei se foi deliberado ou não, e aqui culpa minha, quando foi, até daquele incêndio que ali houve, também tiveram alguns prejuízos e não foram também ressarcidos. Por outro lado, a mudança que agora vou fazer também teve custos para eles. E vamos assumir, quer a saída deles ali, o tempo que tiveram inativos, quer agora os custos que estão a mudar, nunca foi por culpa deles. Nunca foi culpa deles. Foi culpa do município, que não tinha condições no mercado para que eles pudessem fazer a atividade. E, portanto, esta situação real, acrescida também à situação real, que é do decréscimo da atividade comercial deles, eu acho que devia pesar para, durante algum tempo, se calhar, os encargos, as taxas que eles tivessem de pagar fossem reduzidas.
No sentido de esclarecer esta questão, o responsável pelos mercados e feiras na Câmara de Tomar, o vereador Bruno Graça, referiu que está acordado com os comerciantes não mexer nos valores das taxas pagas por estes. Bruno Graça revelou ainda que já a partir de janeiro será constituída uma comissão de vendedores do mercado municipal, onde este e outros assuntos serão tratados de futuro.
Aquilo que eu fui dizendo ao longo do tempo, conversando com os vendedores, foi que, digamos, ficou sempre essa ideia entre mim e eles que nós não iríamos fazer qualquer proposta de alteração para mais dos valores que estavam a ser pagos quando o mercado foi fechado. E tenho mantido essa conversa com eles, entreguei-lhes exatamente aquilo que, de acordo com o regulamento que está aprovado, de taxas, portanto, diz. Naturalmente que estou disponível para conversar com eles para encontrar, enfim, ou terá que sempre vir aqui ao Executivo, porque se trata de cumprir o regulamento que está em vigor, portanto, teriam sempre que vir aqui qualquer outra alteração. E já agora aproveitar também para dizer que tudo isto vai começar, assim eu espero, a ser tratado com uma comissão de vendedores. Portanto, no início de janeiro, já falei com, enfim, com um conjunto deles, no sentido de fazermos uma reunião para se criar uma comissão de vendedores do mercado que possa, de alguma maneira, ajustar-se entre si, consensualizar posições, porque é indispensável para o sucesso, em termos comerciais, daquele espaço, que haja bastante articulação entre eles, para que as coisas possam, digamos, inverter um pouco a situação que eles próprios dizem, que é estarem uns contra os outros, sempre uns contra os outros, mas passarem a perceber que uns contra os outros morrem todos, que é melhor juntarem-se todos e tentarem chegar, mesmo a termos de ações de marketing, etc., a consensos e em conjunto com a Câmara, procurar-se dinamizar todo aquele espaço económico para que ele seja efetivamente rentável, porque a Câmara não pode, neste município, não pode gastar o que gastou na recuperação daquele espaço para o fechar na semana seguinte.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo vai reunir em janeiro com os deputados eleitos pelos diversos partidos no distrito de Santarém para discutir a prestação de cuidados de saúde na região. As reuniões vão realizar-se na Casa Sindical de Torres Novas e nela podem participar todos os elementos das estruturas de utentes da região do Médio Tejo. Desta forma, a Comissão encontra-se com o PCP a 8 de janeiro, com o CDS-PP dia 11, com o PSD no dia 25. Estão ainda para ser agendados os encontros com o Bloco de Esquerda e com o Partido Socialista. A Comissão pretende debater as potencialidades e problemas existentes na prestação de cuidados de saúde no Médio Tejo, com vista a eventuais iniciativas parlamentares que possam ter em conta a satisfação dos anseios das populações. Como refere Manuel José Soares, o rosto mais visível da Comissão, vão estar em cima da mesa as questões de sempre que se prendem com a reorganização do CHMT.
Aquilo que defendemos como base de organização dos cuidados de saúde hospitalares tem a ver com a necessidade de reforço do trabalho das urgências e da organização das urgências nas três unidades. Tem a ver também com a existência de medicina interna, pediatria e cirurgia no conjunto das três e a dinamização das valências que existem em cada um dos hospitais, não nos parecendo lógico que se continue a mudar de um lado para o outro as situações das valências. Depois, situações de como a informação de que irá ser criada uma unidade de cuidados paliativos que já tinha sido anunciada e falam para janeiro, aquela situação de investir na dor crónica e nas doenças crónicas, como, por exemplo, a diabetes, ou dizer que se veste a camisola do centro hospitalar no sentido que isto corra bem, não passam efetivamente de um conjunto de boas intenções se não houver da parte central o reforço do financiamento e uma melhor atenção às questões de ordem de recursos humanos, nomeadamente médicos, não resolverão os problemas que existem. E a da parte da Comissão de Utentes, continuamos a dizer que a Portaria 82/2014, que previa a centralização de especialidades, deve ser pura e simplesmente anulado, e também as questões relativas são as urgências. E em relação ao Plano Nacional de Maternidades, terão de ser efetivamente acalculados os interesses locais das populações.
Rádio Hertz, informação.
O município de Tomar vai desenvolver já no início de 2016, precisamente na primeira quinzena de janeiro, uma campanha junto dos comerciantes que visa a recolha porta a porta destes resíduos e que numa primeira fase será feita duas vezes por semana. O objetivo é arrancar já a 18 de janeiro, como refere Anabela Freitas, a presidente da Câmara de Tomar.
Vamos iniciar também em janeiro, mas aí será uma campanha porta a porta junto dos comerciantes. E, portanto, aquilo que pretendemos é que no dia 18 de janeiro esteja já no terreno, portanto, havendo uma campanha de sensibilização porta a porta junto dos comerciantes para uma recolha porta a porta de cartão. Para já vamos avançar com todos os comerciantes e unidades do perímetro urbano. O que temos projetado serão dois dias por semana, mas tem a ver também com o número de comerciantes que vão aderir desde já a esta iniciativa, que poderá ser aumentado o número de dias de semana conforme a adesão que vamos tendo. Portanto, vai ser feita uma campanha porta a porta, portanto vão ter que falar com todos os comerciantes, saber se querem aderir, se não querem, para montarmos o circuito, para que a recolha seja feita. Será também feita uma campanha nas redes sociais e, em princípio, também na imprensa escrita do nosso concelho. Esta campanha é uma ação conjunta entre, neste caso, SEMAS, Resitejo e Sociedade Ponte Verde. Delineámos esta, pronto, o que vamos implementar. É óbvio que a Citofeba, naquilo que for a campanha de sensibilização que vamos fazer, a Citofeba vai ser chamada para isso. Neste momento não temos condições, e vamos estar numa fase experimental, não temos condições para ir além dos comerciantes. O desejável seria chegarmos a toda a população, mas neste momento vamos implementar nos comerciantes e vamos depois fazer uma avaliação em relação àquilo que é a implementação.
Já está constituída a primeira Comissão Social de Freguesia, no caso na Freguesia de São Pedro. Esta constituição tem como objetivo aproximar as respostas sociais às populações. Um processo que, como referiu o vereador Hugo Cristóvão na recente reunião do Executivo, terá sequência nas outras freguesias, uma vez que se pretende que esta dinâmica se estenda a todo o concelho.
É a primeira freguesia no espaço rural e, portanto, já tínhamos aqui a Junta Urbana, mas agora São Pedro, e portanto a partir de 2016 vamos ter nesse processo em crescimento esse trabalho mais coordenado das instituições ao nível local, e dizer-te que também no caso da Madalena Bezelga, apesar de não estar ainda formalmente constituída, mas há já um trabalho preparatório de várias reuniões, e a partir já de janeiro também os atendimentos sociais deixarão de ser feitos aqui em Tomar. No que diz respeito, portanto, à Madalena Bezelga, passarão já a ser feitos na Junta de Freguesia da Madalena, naquilo que diz respeito ao território da Madalena Bezelga, portanto, em articulação, mais uma vez, quer com a IPSS existente naquela freguesia, quer com outras instituições. E, portanto, a ideia é que, ao longo de 2016, o mesmo venha a acontecer em todas as outras juntas de freguesia, portanto, para que consigamos, de facto, ter, por um lado, as instituições a trabalhar mais próximas do seu território, porque, de facto, o modelo que temos aqui no âmbito da rede social e, em concreto, do CAF, portanto, do Centro de Apoio à Família, que temos a funcionar na Cave da Navância, como sabem, é um modelo que foi importante, mas que neste momento realmente está esgotado e, portanto, é preciso realmente melhorá-lo. Temos vindo a trabalhar nisso ao longo deste ano de 2015, e 2016 é, portanto, o ano da concretização, sendo que realmente o que se pretende é que as instituições da cidade passem a ter mais tempo de atendimento no espaço de atendimento, e as instituições das freguesias rurais, portanto, passem a fazê-lo no seu território, onde obviamente melhor conhecem as problemáticas e algumas formas de solução que, ao serem resolvidas no âmbito da freguesia e da Comissão Social de Freguesia, facilitarão, portanto, o trabalho depois ao nível superior. E, portanto, só virá à rede social municipal as situações que não forem possíveis de resolver no espaço de cada território.
E continuamos com as informações relativas aos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar, que estão a proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão eventualmente resultar alguns problemas no abastecimento. Mas mais pormenores, como habitualmente, com Lena Gomes.
Os SEMAS vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão eventualmente resultar alguns problemas de abastecimento. Esta terça-feira, dia 29, intervenção na União de Freguesias da Serra Junceira. Os SEMAS apresentam desde já as desculpas por eventuais transtornos que venham a ser causados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
A última nota do dia de 2015, nesta época natalícia, que espero que tenha decorrido em família para todos, recorda a celebração dos 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, a 8 de dezembro de 2015, e coincide este facto com o início da celebração do Ano da Misericórdia a convite do Papa Francisco. Vem aí um ano novo, que desejo cheio de felicidades, que 2016 representa o que gostaríamos. A propósito, eu desejo a defesa e reconstrução do Serviço Nacional de Saúde por parte do Governo. Este sistema tem sobrevivido, apesar de subfinanciado. A título de sistemas de saúde comparativos, a Suíça gasta $6,325 per capita, Portugal $2,514, e a média da OCDE é de $3,453. Infere-se que este sistema é barato, especialmente para o Estado, que apenas assume 67% das despesas totais de saúde, abaixo da média de 73% da OCDE. Em termos relativos, Portugal consegue melhor eficiência, mas é necessário democratizar o orçamento. Isto é, acabar com cortes não completamente explicáveis e desenvolver a base da reconstrução do SNS com os seus profissionais, centro fulcral das equipas prestadoras dos respectivos serviços. Bom ano 2016 é o meu desejo a todos os ouvintes.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.